Bom dia, são agora 10 horas em Portugal e Angola, 11 horas em Moçambique e na África do Sul, 9 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe e 8 horas em Cabo Verde. As notícias que se destacam nesta manhã.
Carlos Gomes Júnior avança para a presidência sem o apoio do PAIGC. Turismo e aviação em debate esta semana em Maputo. E Airbus admite problemas de ventilação de cabine no novo Airbus 380neo.
Estas e outras notícias já a seguir no Jornal às 10, edição é de João Pereira da Silva.
Em Angola, a eletricidade está mais cara a partir de hoje, um aumento quase para o dobro. Mas as famílias mais carenciadas vão continuar a gozar de tarifas especiais. José Silva.
Será de 97% a atualização ao aumento do preço da energia elétrica em Angola. De acordo com o presidente do Conselho de Administração do Instituto Regulador dos Serviços de Eletricidade e Águas, os reajustes devem ser feitos a cada 2 anos. Luís Mourão assegura que o Estado vai incidir os seus subsídios aos utentes mais vulneráveis e que não tenham reais condições de pagar pelo serviço. O responsável esclareceu ainda que a partir desta segunda-feira os clientes serão categorizados pelo seu nível do consumo.
Nós temos duas categorias que são estabelecidos consumos máximos, que é a categoria social 1, que vai até 120 kWh mês. Quem consumir até 120 kWh mês vai pagar 2,46. Quer dizer de que este cliente nunca vai pagar mais de 300 kwanzas pela energia que vai consumir. Os da categoria social 2, que têm neste momento 6,46 kwanzas por kWh, também têm um consumo máximo de 200 kWh. Quem consumir 200 kWh mês, está nesta categoria, vai pagar menos de 1.500 kwanzas.
Luís Mourão, presidente do Instituto Regulador dos Serviços de Eletricidade e Águas de Angola e a nova tarifa do preço da energia elétrica.
Em Cabo Verde, o PAICV vai escolher o novo presidente até ao final deste ano e vai reunir o Congresso no início de 2020. E depois do Congresso é eleito o presidente do partido. Seguem-se, agora sim, as candidaturas às autárquicas. Demis Lobo explica, ele é um dos conselheiros do PAICV.
Sobre a agenda autárquica de 2020, o Conselho Nacional deu a sua anuência a um novo cronograma de processo autárquico, tendo abonado no sentido das listas dos candidatos a presidente de Câmara Municipal ser aprovada a seguir ao 16º Congresso do Partido no primeiro trimestre de 2020.
Portanto, até ao fim do ano é escolhido o presidente, o Congresso reúne no início de 2020 já com o novo presidente eleito. Candidaturas às autárquicas seguem-se depois de conhecido o presidente e depois de reunido o Congresso. Agora na Guiné-Bissau, o novo secretário de Estado da Cultura, António Spencer Embaló, quer que o setor possa ser um fator de transformação social e de criação de emprego e de riqueza. A defesa e valorização dos símbolos nacionais são outra prioridade. Germano Campos.
Aos 41 anos, este sociólogo de formação sabe o que quer para a cultura guineense, a começar pela revalorização dos símbolos nacionais.
No nosso diagnóstico, percebemos que não temos tratado convenientemente e com toda a dignidade os nossos símbolos. Falo da nossa bandeira, que devem estar sempre presente nos momentos não só oficiais, como nos outros momentos também, mas principalmente a representação do Estado, a bandeira tem que estar lá, tem que estar condignamente. O hino nacional tem que voltar a ser entoado em momentos importantes do país.
O secretário de Estado da Cultura Guineense fala da língua, a portuguesa e a crioula.
Temos que assumir que somos, pelo menos, um país bilíngue. Temos a língua portuguesa e temos o crioulo. Porque uma das coisas que aqui ainda não referi, mas que nós iremos fazer brevemente, é edificar o Instituto das Línguas, das nossas línguas.
António Spencer Embaló fala também do Carnaval como outro setor a investir pelo novo governo.
E creio que iremos criar condições a curto prazo para a criação de uma estrutura autónoma que possa organizar Carnaval e possa promover internacionalmente também.
A aposta nas artes plásticas é também uma das prioridades do novo governante.
Essa estrutura também terá como missão a promoção das artes plásticas, na base teremos uma escola artística que irá permitir, que irá funcionar ano inteiro. Ao mesmo tempo, queremos criar condições para que os grupos que irão participar no Carnaval terão condições de sua preparação para a participação no Carnaval ano inteiro.
Algumas das ideias do novo secretário de Estado da Cultura para promover as rápidas transformações na sociedade da Guiné-Bissau.
António Spencer Embaló, sociólogo. Ainda na Guiné-Bissau, recuperamos deste fim de semana o anúncio da candidatura de Carlos Gomes Júnior às eleições presidenciais como independente.
Desde que cheguei, a atual direção do PIGC desconhece a presença do Carlos Gomes Júnior. Por isso, serei um candidato independente. Serei um candidato do povo da Guiné-Bissau. Serei um candidato de todos os partidos da Guiné-Bissau. Serei um candidato da juventude. Um candidato das mulheres da Guiné-Bissau. Do povo da Guiné-Bissau.
Cadogo Filho avança para as presidenciais na Guiné-Bissau. Ora, o analista político guineense Rui Jorge Semedo vê com preocupação esta candidatura e explicou porquê à jornalista Fátima Camará.
Ouvido pela RDP África, Rui Jorge Semedo entende que o ex-chefe de governo, deposto pelo golpe militar em 2012, devia pensar profundamente antes de avançar com a sua pretensão. Por isso, o analista desafia Carlos Gomes Júnior para olhar o seu passado político recente e aquilo que a agenda nacional impõe.
Qual é a contribuição que o Carlos Gomes Júnior vai trazer para esse árduo trabalho que os guineenses estão a fazer com o apoio da comunidade internacional?
Rui Jorge Semedo traçou um quadro político e institucional pouco favorável caso Carlos Gomes Júnior vença as próximas presidenciais. O analista sustenta a ideia pela desconfiança existente entre Gomes Júnior e alguns chefes militares guineenses.
É verdade que temos alguns desses militares na reserva, entre aspas, mas outros ainda continuaram no ativo. Durante o período em que o Carlos Gomes Júnior esteve como primeiro-ministro, aconteceram dois atos marcantes. O primeiro é o 1º de abril, que afastou o ex-chefe de Estado-Maior, Zamora Induta. O segundo é 12 de abril, que afastou definitivamente Carlos Gomes Júnior do poder. Pediu-lhe de concorrer à segunda volta das eleições. Mas importante, sobretudo, no primeiro, que é 1 de abril, um dos militares tinha acusado o Carlos Gomes Júnior de comportamentos que não coadunam com a defesa dos direitos humanos. A Guiné-Bissau está a correr risco de repetir o filme que alguma vez já se viu no país.
Apesar deste quadro sombrio, Rui Jorge Semedo admite a eleição de Carlos Gomes Júnior nas próximas presidenciais devido à fragmentação política existente no país.
O anúncio avançou este fim de semana. Carlos Gomes Júnior avança como independente às presidenciais de novembro. Antes, já Cipriano Cassamá, atual presidente da Assembleia Nacional Popular, tinha revelado que também ele é candidato às eleições presidenciais. Em Moçambique é Alice Mabota que hoje formaliza a candidatura às presidenciais, fundadora e primeira dirigente máxima da Liga dos Direitos Humanos. Alice Mabota vai submeter esta segunda-feira ao Conselho Constitucional a sua candidatura pela coligação Aliança Democrática, uma aliança de partidos extraparlamentares. E já são 5 os candidatos às eleições presidenciais de 15 de outubro, entre os quais o atual chefe de Estado, Filipe Nyusi. Em fundo, nestas eleições em Moçambique, o caso das dívidas ocultas e o caso do ex-ministro das Finanças, atualmente detido em Joanesburgo e procurado pelas autoridades norte-americanas. Um académico sul-africano, especialista em direito internacional, considera que, ao rever a extradição de Manuel Chang, o governo de Pretória está determinado em combater a alta corrupção. André Thomas Ossan falou com a agência Lusa, jornalista Susana Lemos.
A opinião de catedrático emérito da Universidade da África do Sul surge depois do ministro sul-africano da Justiça, nomeado em maio pelo presidente Ramaphosa, ter anunciado rever a extradição de Manuel Chang para Moçambique. O ministro justifica com o facto de haver um novo conjunto de dados. Uma decisão importante, considera André Thomashausen, especialista em direito internacional. Thomashausen diz que, assim, a África do Sul demonstra estar determinada em combater a corrupção internacional, os grandes abusos financeiros que envolvem Brasil, França, Suíça e outros países, demonstra também querer impor respeito dentro de portas, referindo-se aos escândalos de cativação do Estado na África do Sul com os irmãos Gupta. O especialista em direito internacional continua: esta decisão mostra que a África do Sul não se fica pelas intenções, toma medidas concretas como esta, que vai resultar na extradição do antigo ministro moçambicano das Finanças para os Estados Unidos, onde vai responder em tribunal pelo que fez. Fazendo uma leitura do recente comunicado de imprensa do ministro sul-africano da Justiça, Thomas Hausen diz que o ministro acusa Moçambique de não julgar de acordo com as regras. Agiu fora do protocolo de extradição da SADEC, Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, contrariamente ao que está estipulado em termos de direito internacional. Deu informações que confundiram a justiça sul-africana e originou uma decisão judicial falsa, baseada em afirmações que, se não foram deliberadamente falsas, foram altamente manipulativas. A declaração deixa muito claro, diz Thomas Hausen, que Moçambique agiu contrariamente às suas obrigações para com o Estado parceiro dentro da Organização Regional da SADEC.
Esta segunda-feira, em Maputo, discutem-se os setores aeroportuário e do turismo. O encontro, que junta mais de 500 participantes, pretende servir de plataforma para a exposição de oportunidades de negócios e investimentos na área de turismo em Moçambique.
Noto que este país é grande e, graças a Deus, fomos abençoados com um país grande e temos todo o tipo de turismo no país, em Moçambique. Temos turismo, portanto, de praia, temos turismo de selva e o que nós queremos aqui é que a estratégia do turismo esteja alinhada com a estratégia do transporte aéreo, de modo que quando o turista vem a Moçambique, possa, portanto, aproveitar-se das maravilhas de todo esse turismo sem grandes constrangimentos. Portanto, esperamos que haja alinhamento.
Saíd Júnior, da organização da conferência que reúne a partir de hoje e até quarta-feira, técnicos de turismo e do setor aeroportuário. A Airbus revela em carta ter detectado problemas com óleo no motor e sistema de ar-condicionado nos novos aviões A330neo, aparelhos comprados pela TAP e que têm motivado queixas. Uma task force vai investigar a origem do mal-estar reportado. Pequenas gotas de óleo libertadas no arranque do motor e o sistema de ar-condicionado estão na origem dos cheiros estranhos que têm sido detectados nos novos A330neo comprados pela TAP. Isto é reconhecido pela Airbus numa carta enviada à Companhia Aérea Nacional com data de 7 de junho, a que o JN Dinheiro Vivo teve acesso e publica hoje. E chegam hoje, ao fim da tarde, a Lisboa, os novos campeões do mundo de hóquei e patins. Portugal é campeão, depois de triunfar frente à Argentina por 2-1 nas grandes penalidades. Ora, o guarda-redes Ângelo Girão foi o herói, depois de defender justamente a última grande penalidade.
Nós somos uma verdadeira equipa. As pessoas não nos conhecem, os adeptos, não nos conhecem. Nós, apesar de jogarmos contra uns contra os outros durante o ano, somos amigos. E isso nota-se cá dentro. Fizemos das nossas fraquezas, do cansaço, força. E é pela equipa. E eles correram imenso. Meteram-se à frente todas as bolas. As que sobraram, eu tentei parar. Fomos enormes. Acho que fomos melhores que a Argentina. Merecíamos ter ganho em jogo corrido. Mas o ok, assim conseguimos ganhar, era o mais importante.
O herói de ontem, Ângelo Girão, este foi o 16º título para Portugal, que já fugia à seleção nacional há 16 anos. E uma nota mais, estão encontrados os finalistas da CAN deste ano. A final da Taça Africana das Nações vai juntar as seleções da Argélia e do Senegal na próxima sexta-feira, dia 19.